Crime na escuridão. De Margaret Atwood. Tradução de Silvia Maria Guerra Anastácio, Raquel Borges, Rafaela Gomes, Luana Soledade e revisão de Suzy Santos. Este é um jogo que só brinquei duas vezes. Na primeira vez, eu estava na quinta série. Joguei em um porão. Um porão de uma casa grande que pertencia aos pais de uma garota chamada Louise. Tinha uma mesa de sinuca no porão, mas nenhum de nós sabia nada de sinuca. Tinha também uma pianola, aquele piano que toca sozinho. Depois de algum tempo, ficamos cansados de ver a partitura passando na pianola e de ficar observando as teclas subindo e descendo sozinhas, como naqueles filmes que passam de madrugada, pouco antes de aparecer no filme uma pessoa morta. Eu estava afim de um garoto chamado Bill, que estava afim de Louise. O outro garoto, que eu não lembro o nome, estava afim de mim. Ninguém sabia de quem Louise estava afim. Então nós apagamos as luzes do porão e brincamos de crime na escuridão, que dava aos garotos o prazer de pôr a mão em torno do pescoço das garotas e dava às garotas o prazer de gritar. A empolgação era maior do que o que poderíamos suportar. Mas, felizmente, os pais de Louise chegaram em casa e perguntaram o que estávamos fazendo. A segunda vez que eu brinquei foi com adultos. Não foi tão engraçado, embora intelectualmente mais complexo. Ouvi dizer que uma vez 6 pessoas comuns e um poeta brincaram deste jogo em uma casa de veraneio. E o poeta, de fato, tentou matar uma pessoa. Ele foi impedido apenas por um cachorro que não conseguia diferenciar a fantasia da realidade. O problema dessa brincadeira é que você tem que saber quando parar de jogar. É assim que se brinca. Você dobra uns pedacinhos de papel e coloca dentro de um chapéu, numa vasilha ou no centro da mesa. Todos escolhem um papel. Quem pegar o papel com o X é o detetive. E quem pegar o que tiver um ponto preto é o assassino. O detetive sai da sala desligando a luz. Todos ficam no escuro tateando pela sala até o assassino escolher uma vítima. Ele pode sussurrar: "Você está morto." Ou deslizar as mãos pela garganta da vítima e apertar de brincadeira, mas de modo decisivo. A vítima grita e cai. Nesse momento, ninguém se mexe, menos o assassino, que, é claro, não vai querer ser visto perto do corpo. O detetive conta até 10, liga a luz e entra na sala. Ele pode interrogar qualquer um, menos a vítima, que não pode falar, já que está morta. Todo mundo, menos o assassino, deve dizer a verdade. O assassino tem que mentir. Se preferir, você pode fazer algumas mudanças nessa brincadeira. Você pode dizer: "O assassino é o escritor, o detetive é o leitor e a vítima é o livro." Ou quem sabe, o assassino é o escritor, o detetive é o crítico e a vítima é o leitor. Nesse caso, o livro seria toda a mise-en-scène ou a própria encenação, incluindo um abajur que acidentalmente caiu e quebrou. Mas com certeza é mais divertido brincar sem essas mudanças. De qualquer maneira, sou eu que estou no escuro. Tenho você na minha mira. Estou tramando meu crime sinistro. Minhas mãos estão alcançando o seu pescoço, ou talvez, por engano, pegando na sua coxa. Você pode ouvir os meus passos se aproximando. Estou de botas e com uma faca na mão. Ou talvez um revólver com a coronha cor de pérola. De qualquer forma, eu estou usando botas com o solado bem macio. Você consegue ver o brilho cinematográfico do meu cigarro aumentando e diminuindo na bruma do quarto, da rua, do quarto, mesmo que eu não fume. Mas lembre disso. Quando o grito finalmente cessar e você tiver acendido a luz, pelas regras da brincadeira, eu estaria obrigada a mentir sempre. E agora? Você acredita em mim? Narração: Joana Luísa Schaunisch Nittmann. Gravado por Luciano Bahia. Supervisão: Gideon Rosa. Salvador, 12 de agosto de 2011.